Olá, em nome da equipe do Conversa, eu quero externar nossos mais sinceros sentimentos à família de Marília Mendonça, a nossa solidariedade aos amigos, o nosso consolo possível aos fãs. Desde os primeiros contatos com Marília, todos os profissionais desse programa percebemos que, sim, tratava-se de um fenômeno artístico. A compositora e cantora principal responsável pela explosão do feminejo. Mas não só isso. Impressionou a gente de cara não apenas a transparência e falta de afetação no trato, mas também a mistura de meninice e imaturidade com que lidava com aquele sucesso. Tremendo sucesso. Mais cedo, esta noite, nós assistimos à reprise de nossa última conversa com Marília Mendonça, que foi no comecinho deste ano, em fevereiro. Eu me lembro que eu me espantei, ela estava com um novo visual dela, me pareceu mais jovem do que quando a gente se conheceu em setembro de 2017. No palco do Conversa, naquela ocasião, eu apresentei a Rainha da Sofrência. Tinha 21 anos, tinha o Brasil a seus pés, tinha a vida pela frente.
Quem souber pode cantar comigo, hein? Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perde nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai. E o quê? Me faça esse favor.
Ai, que prazer, Marília.
Prazer é todo meu, meu querido.
Por favor, viu? Fica aqui. Eu que agradeço. São tantos enredos possíveis nesse negócio de traição. Nesse caso, quem canta é aquela que se cansou de ser traída.
Nesse caso, é.
Esse caso, e aí, agora você... Mas ela cansou de ser traída e diz, mas você vai continuar igual, vai continuar, quem vier, você vai trair.
Porque eu tenho uma coisa comigo, que quem trai uma vez, vai trair sempre.
Trair, coçar, é só começar?
É isso mesmo. Tipo isso.
É?
Exatamente. Eu já vi histórias assim, já.
Não tem recuperação?
Acho que não, cara. Até hoje eu não vi exemplo, não. Eu gosto de cantar o que eu já vi, já vivi... cotidiano, então, se eu não vi, eu não vou cantar que o cara mudou, porque eu nunca vi ninguém mudar depois de trair.
Mas é espantoso, com 22 anos, você já ter essa vivência toda?
Não sei, acho que é porque eu sou precoce, né, talvez, um pouco.
É. Essa música é um super sucesso, são o quê? 400 milhões de acessos. E em quanto tempo que você chegou a essa marca?
A gente gravou essa música no ano retrasado, de 2015, foi em 2015, no final de 2015, que começamos a trabalhar Só que a gente começou a trabalhar uma outra música, que chamava Sentimento Louco. E a Infiel despontou, passou por cima dela, assim, totalmente.
Da Infiel.
É, da Sentimento Louco.
Da Sentimento Louco.
E aí teve que se tornar música de trabalho. Até hoje está na cabeça da galera. Se faltar no show, é briga.
Se a gente ficar pensando, então, calculando, 400 milhões, desses 400 milhões, são 399 milhões de gente que levou chifre?
Eu acho que não, cara. Eu vi uma brincadeira que tá rolando na internet da galera aí, falando que um comentário de uma menina de 13 anos, ela falou, olha, num vídeo meu do YouTube, não sei se a galera viu, que ela fala assim, eu tenho 13 anos de idade, nunca, e quando escuto Marília Mendonça, parece que eu já traí, já fui traída, já sofri por amor, e eu nunca beijei na boca. E aí todo mundo compartilhou, viralizou na internet, sabe? Porque a galera, acho que todo mundo se sente igual. Porque a música, ela tem esse poder. Às vezes você não tá sentindo aquilo, mas ela faz você se sentir daquele jeito.
Você teve isso como ouvinte? Teve alguma música, alguma artista que você vivia as coisas a partir do que essa artista cantava?
Ah, muita coisa. Eu sou uma pessoa muito eclética, sabe, Pedro? Escuto de tudo. Hoje minha manicure estava fazendo minha unha e ela ficou um pouco assustada que eu estava ouvindo rap no quarto. E ela, mas é você que escuta isso daí? Foi você que colocou? Eu falei, foi. Ela, estranho, né? Aí eu falei para ela, bem estranho mesmo. Mas acho que a música, ela decide o meu dia, entendeu? Eu posso acordar na deprê, mas se eu não colocar uma música que me deixa na deprê, eu não vou ficar deprimida, eu vou me sentir alegre, sabe?
Se você acorda na deprê, você põe que música?
Se eu acordo na deprê, deixa eu ver o que eu coloco. Ah, Claudinho Buchecha, Pablo Vittar.
Pra sair da deprê.
Anitta. É, pra sair da deprê.
Mas se você acorda alegrinha demais, aí você põe uma música.
Coloca uma coisa mais deprê, porque senão ninguém aguenta no mundo, né?
Mas diz que no começo você não era muito de sertanejo, não. O negócio era pop, rock, até mesmo como intérprete, né?
Eu era uma das pessoas que chamava sertanejo de música de corno, assim. Falava que eu não gostava de música de corno.
Olha só,
até pagou... acontecer comigo, até eu ser corna, né?
Pagou pela boca, hein?
Pois é, cara. Foi uma praga, né? Você sabe disso, dessa história?
Eu ouvi falar, mas você pode contar, porque tem muita gente que não sabe.
Então, tava cantando debaixo de uma árvore lá perto de casa, na porta de casa. Era muito quente, de tarde a gente sempre sentava debaixo de uma árvore lá. Era uma mangueira gigante. E aí chegou um cara e falou, olha, você já pensou em cantar sertanejo, fazer uma dupla e tal? Eu tenho alguns contatos de umas boates em Goiânia, a gente pode fazer. Aí eu falei assim, não, nunca pensei não, não gosto de sertanejo não, cara, infelizmente. Ele falou, não, mas você vai ganhar um dinheirinho, vai ajudar a sua família e tal. Eu falei, cara, de jeito nenhum, não vou cantar sertanejo de jeito nenhum. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, um dia você vai levar um chifre. Foi. E você não vai só cantar sertanejo, você vai compor sertanejo. Vai ser das mais sofridas, entendeu? E aconteceu, igualzinho.
Ah, eu quero mostrar uma cena bonitinha que tem... você. Aí eu acho que você tinha o quê? Devia ter uns 12, 13 anos cantando a sua primeira... Diz que é a sua primeira composição.
Gente, eu vou cantar uma música agora, que é uma composição minha.
Vai sentar aqui, meu ar.
Bonitinha!
Fofinha!
Essa música chama Minha Herança. A herança foi...
Tipo isso.
E o que aconteceu com essa canção?
O João Neto Frederico gravou ela. E aí trabalhou ela bastante tempo e tal. Gravou quando eu tinha 15 anos de idade. Essa composição foi feita com 12. Eu sentei com eles aos 14 anos pra gente começar a mexer algumas coisas, composições, conheci eles aos 14. E aí a gente deu uma mexidinha nessa música, eles falaram, a gente quer gravar a música. Aí gravaram, quando eu tinha a minha primeira música gravada, foi com 15 anos de idade.
Caramba, esse negócio de compor, de escrever, isso veio naturalmente? Você aprendeu com alguém cantar?
Não, cantar eu comecei cantando na igreja, né? Eu era da igreja evangélica, e a igreja evangélica tem aquela tradição de dar oportunidade para os jovens cantarem com playbackzinho e tal. Aí comecei na igreja.
Mas já nesse tom grave que você canta?
Já nesse tom grave. Esse grave eu puxei do meu pai. Meu pai tinha voz bem grave. E minha mãe já é afinada. Aí deu uma mistura legal. E aí a composição veio... Eu não sei se a galera lembra que adolescente tinha um caderninho que escrevia recadinho, uma amiga escrevia um recadinho, eu escrevia uns textozinhos, uns versinhos e tal. E eu tinha vários desses cadernos. E aí eu comecei a parar de copiar das minhas amigas e fazer os meus textos, entendeu? E essa música veio de um texto desses. Aí comecei a fazer aula de violão, fui uma aula só, aprendi 4 acordes e fiz nos 4 acordes.
E com esses 4 acordes você está até hoje fazendo, é isso?
Aí fui aprendendo mais, né? Mas só sei tocar para mim também.
Mas você toca no palco, não toca?
Não.
Não? Nunca?
Eu acho que me embaralho muito. Eu acho que me embaralho muito. Ou eu presto atenção numa coisa ou em outra.
É, mas para compor, você vai numa boa.
Para compor, numa boa.
Agora, olha o que aconteceu. Eu acho que foi depois dessa música. Entre aquela salinha, aquele enquadramento profissional no sofá. Olha o que aconteceu depois.
Que foi minha culpa, já sabe, minha opinião.
Olha o tamanho.
Já deixei as coisas lá de fora. Já que insiste que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Que desonrei nossa família. Isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito o seu não. Traição não tem.
Ah, Marilinha, meu amor. Primeiro, quanta gente tinha ali?
45 mil pessoas.
Onde foi isso?
Em Manaus.
E é o DVD novo isso?
É o DVD novo.
É uma loucura, quanta gente. A outra coisa é o seguinte, você se emociona de verdade ali?
É.
O que te fez chorar naquele momento?
Vai ser inédito que eu vou te contar agora. Ninguém sabe da história da música Traição Não Tem Perdão. Não é uma história minha, mas é uma história que eu acho que eu já devo ter vivido em outra vida. Eu me sensibilizo com as histórias dos caminhoneiros. Eu sabia que todo mundo ia dar risada. Não, essa é uma história muito engraçada. E quando eu fui compor essa música...
Eu tô achando triste, não tô achando engraçado.
Não, mas é triste também. É engraçado, mas é triste. É engraçado quando eu falo que é um caminhoneiro. Que eu vivo brincando com a galera. Eu falo que outra vida eu fui um caminhoneiro, eu acho, entendeu? Porque eu fico imaginando a história triste de um cara que sai, trabalha o mês inteiro, trabalha, assim, meses pra sustentar a família... Imagina ele chegando em casa, a mulher sem assistência dele, mas sendo sustentada por ele, ela fala pra ele que traiu ele, porque ele vivia fora de casa.
Aí ela diz, ela conta pra
ele?
Ela
conta que traiu.
Isso que eu acho sacanagem.
E que vai embora, entendeu?
Eu acho
e
que ele trair fala que não. Tudo bem, contar é que é sacanagem.
E aí ela fala que vai embora e ele não quer aceitar, porque tudo que ele tem, a razão dele viajar, a razão dele trabalhar viajando é a família dele que tá em casa. Ela fala que vai embora, que não aguenta mais ele distante. Então, por isso que eu fiz essa música.
E aí você lembrou disso e chorou na hora?
Foi.
Você com certeza foi caminhoneira na outra encarnação. Falar em caminhoneiro tem aquelas frases de para-choque de caminhão. Eu vou falar algumas sobre o assunto e você reage. Bem. Chifre trocado não dói. Você acha isso? Que depois de ser traída, ajuda a trair de volta? Consola, resolve?
Cara... Não muito, depende, assim, depende do que você quer fazer, depende do se te interessa ainda essa pessoa, porque eu acho que o melhor é terminar. Se você for traído, o melhor é terminar, acabar com tudo. Porque eu também não acredito no
Mas
perdoei.
Se você continuar amando?
Não, se vira, ama outra pessoa.
Como se fosse Entendeu? Fácil mandar no coração.
Mas a gente acostuma, é tudo costume, sabia? Tudo é uma questão de costume.
Outra que eu vi num caminhão outro dia. Chifre é igual a consórcio, quando você menos espera contemplado.
Essa é verdade.
É isso mesmo? Você acha que não tem jeito, mais cedo ou mais tarde vai rolar traição?
Ah, eu acho que sim. Nesse mundo que a gente vive hoje é impossível.
Ah, você tá muito amarga, Maria. Imagina.
Sofrência.
Ou então é tudo imaginação. Chifre não existe, é uma coisa que botaram na sua cabeça.
Ah, essa é legal.
Eu acho que você está precisando de aconselhamento profissional. Nós estamos precisando de aconselhamento profissional. Eu vou chamar aqui uma antropóloga, que é uma especialista no assunto, já escreveu livros e livros, ó, porque homens e mulheres traem a outra, etc, etc, etc. Recebam Miriam Goldenberg. Miriam, você estava acompanhando a nossa conversa, né?
Pai.
Aliás, esse assunto é sua especialidade mesmo. Como é que você interpreta o sucesso da Marília Mendonça com esse repertório calcado na cornitude?
Ela até já falou, né? Todo mundo tem pânico de ser traído. Todo mundo já traiu ou foi traído. E é um fantasma que ronda todas as relações, né? A infidelidade é o principal problema das relações. As pessoas que eu pesquiso dizem, Bial, em primeiro lugar, o que é mais importante num casamento? A fidelidade. O que é mais prejudicial? A infidelidade.
Sempre, essa é a primeira coisa?
Primeira coisa. Sexo está lá embaixo, falta de sexo está lá embaixo. As pessoas querem a fidelidade do parceiro e querem cada vez mais.
Mas fidelidade não tem a ver com sexo?
Para os homens, sim. Os homens acham que ser infiel é transar com outra pessoa. A mulher, não. É sair, dar beijo na boca, ter intimidade com outra mulher. Qualquer coisa que não faça
falar
com ela...
Falar oi para outra mulher.
Às vezes até... Nem tanto, Marília, não exagera. Até
pensar?
Não, virtual, por exemplo... Se o cara tá teclando com outra mulher, falando gracinhas e tal, para ela é infidelidade. Beijo na boca, às vezes, é mais grave até. É, é um beijo na boca, tá apaixonado.
Pode até transar, mas beijar na boca já é sacanagem.
É. Né? A maior parte dos casais que eu pesquiso querem acreditar na fidelidade do parceiro. Se ele é ou não infiel, é outro problema. A crença na fidelidade é mais importante do que o comportamento efetivo.
Mas então você está falando também de um certo cuidado com as aparências.
Exatamente. Tem uma brincadeira que não é uma brincadeira. Um advogado falou para mim assim, muito seriamente. O cafajeste é o homem mais fiel do mundo. Por quê? Ele tem uma lógica muito interessante. Porque ele faz com que 10 mulheres, ao mesmo tempo, se sintam únicas, superiores, insubstituíveis. E sintam que ele é fiel. Ele é o único cara que consegue convencer, ao mesmo tempo, 10 mulheres que ele é fiel. Então, ele é o cara mais fiel do mundo. A crença na fidelidade é mais importante do que o comportamento efetivo.
Marília, você já namorou um cafajeste?
Ah, vários.
Você se sentia assim, totalmente plena, bem
não,
atendida?
Não, porque eles não tinham esses cuidados assim, não.
Então, não eram não era tão cafajestes
não
assim?
Não era tão cafajestes assim, não era cafajeste profissional, não. Era nível 1.
Não, e você disse bem, para ser esse cafajeste tem que ser profissional. O cara não faz outra coisa na vida, né? É. Marília, muita gente vem te procurar pelo, assim, para contar as suas dores de amor. Assim.
Ah, muita gente.
Às mais vezes, homem ou mais mulher? Mais mulher,
mais
né?
Mais mulher. Homem já chega olhando pra mim assim, tipo... Já chega meio desconfiado já, entendeu? Ah. Já chegaram várias mulheres chorando no camarim, falando que tinham acabado de terminar com um infiel. Já recebi muitos e muitos directs no Instagram, a galera contando história, falando, não me divulga não, me contando caso. Você acha que ele vai largar da mulher dele pra ficar comigo? O que eu faço? A galera se apega muito nessa coisa da Marília Conselheira por causa desse quê de conselho que tem as músicas, né?
E aí você faz música?
É. Pega a história da galera e faço música. Pode mandar, gente, pro direct aí. Tô precisando de inspiração.
Eu tenho fascínio por dois aspectos aí desse universo, dessa selva aí. Uma é a outra.
Uhum.
As outras se manifestam? Com você, por exemplo?
As amantes?
Isso.
Aquelas, se elas falam, contam histórias pra mim?
Que você diz que moram num hotel.
Não tem lá. Ah, muitas vezes, cara. Muitas vezes também. A maioria das histórias que eu recebo, a maioria das vezes são histórias de amantes, entendeu? Que falam que... Será que ele vai largar da mulher pra ficar comigo? É uma coisa que eu falo que eu nunca vi também acontecer.
Acontece.
E é por isso que eu fiz. Mas aí o cara vai lá e faz a mesma coisa com aquela mulher. Porque já é uma coisa dele, já. Do caráter dele, entendeu?
Eu acho que ninguém tem compaixão pelas outras. Todas elas ali...
Eu tenho, eu fiz uma música pra elas. Amante não tem lá.
Pois é, ninguém nessa cidade, né? Ninguém
mas é uma realidade, nessa cidade. Mas é uma realidade.
Tadinha, relegadas a migalhas de tardes aflitas, a noites de solidão.
Não. Quando eu comecei a pesquisar as outras, foi em 1988. Tinha um tipo de outra, um tipo de esposa... traída, que eu acho que está desaparecendo. Porque a mulher era muito mais dependente economicamente, muito mais dependente socialmente. Ela precisava do homem para provar o próprio valor, porque sem homem ela era uma coitada, fracassada. Então ela dizia, ah, eu prefiro um homem casado pela metade do que não ter nenhum. Hoje eu não encontro mais isso. Bial, muitos homens hoje me dizem, eu sou fiel por preguiça. Porque administrar uma mulher já é muito difícil. Imagina administrar uma mulher assim. Imagina administrar duas, três, eu não dou conta.
Foram vencidos pelo cansaço.
É, eu sou fiel e eles admitem, eu não aguento, nossa, é muito trabalho. Então, os homens estão mais fiéis por vários motivos. Não só esse.
Acho que são mais fiéis?
Mais fiéis, muito mais. Imagina, você... Antigamente, uma esposa traída era dependente, ela aguentava. Hoje ela cobra, ela exige, ela está o tempo todo em cima. A outra era muito mais dependente. Hoje ela também exige, ela também cobra. Eles não aguentam, eles são mais fiéis.
Mas assim, deve ter mil respostas para essa pergunta, mas por que que as pessoas traem? Ou talvez seja melhor perguntar por que que os homens traem e por que que as mulheres traem?
É melhor.
Os homens traem por quê?
Bom, eu classifiquei vários tipos e ainda tem outros. Tem aqueles que se dizem poligâmicos por natureza. Estão felizes, têm sexo, estão bem no casamento.
Não
mas
querem largar o casamento,
não,
mas
de
querem...
De jeito nenhum, mas tem uma, acreditam que tem uma natureza, um DNA propício, que eles não conseguem se controlar e que eles trairiam a eles mesmos... Se não tivesse...
De cabrito, gosta de pular cerca.
Mas não é a maioria, Marília. Não é.
Isso é conversa.
Não é, é conversa. Mas não são muitos, assim, que assumem. Tem aqueles que se dizem monogâmicos, que não querem trair, querem ter uma única parceira.
Mas
são infiéis. Quando? Crise do casamento, crise pessoal, às vezes até crise profissional. Eles não querem ser infiéis. Em geral, se separam ou ficam com a mulher e não ficam.
Ou a terceira cerveja.
É, também a oportunidade, viagem, que eles nem consideram muito traição. Tem aqueles, eu estou falando o que eles dizem, monogâmicos fiéis. Tem. Na minha pesquisa...
Esses não traem.
Esses não traem. Por que que eles não traem?
Aonde eles se encontram assim?
Eles...
Depois ela te passa os telefones.
Beleza.
Eu tenho uma listinha. Esses dizem, e é muito bacana, eles dizem assim, você podia fazer uma música. Eu quero que a minha esposa seja a minha outra. Eu não quero trair a minha melhor amiga, a minha companheira, a minha amante.
Ih, loucão esse cara. Maluco. Hein?
Marília, faz uma música pra
existe
esse cara.
Vida em Marte, gente.
Existe.
Agora as mulheres, por que que as mulheres traem?
É outra categoria. Mulher não, nunca, para mim, nunca diz eu traí porque eu tenho uma natureza infiel. Não, nem por oportunidade. Elas falam uma lista imensa de falta no casamento. Falta romance, falta carinho, falta atenção, falta escuta, falta conversa, falta elogio, falta cumplicidade, falta intimidade, falta reconhecimento, falta reciprocidade, falta tudo.
Pô, não chegou no sexo ainda? Falou um monte de coisa e não falou que falta sexo?
Falta me sentir desejada, me sentir elogiada. Elas reclamam mais de falta do desejo e de se sentirem desejadas do que falta de sexo em si. As mulheres, quando traem, elas reclamam da falta no casamento. Então, de certa forma, elas culpam seus maridos pela própria traição. Além de falta, elas também traem por vingança.
Tem a traição e tem a paranoia, né? A coisa de desconfiar. Quem desconfia mais da traição? O homem? A mulher? Isso é trabalho para detetive particular. Aliás, temos uma detetive particular aqui na plateia, nossa querida Daniele Martins. Vou só antecipar uma pergunta para ela, a pergunta que faz muito pulador de cerca tremer. Tem como desbloquear Zap Zap? Atenção! Não, não, não responde agora, responde depois. Antes, tem mais vozeirão de Marília Mendonça.
Eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver.
Essa moça tem uma pegada de compositora mesmo, hein? Vou te contar, muito bom. Amante não casa nunca mesmo, como ela diz na música?
Casa, Maria. Olha, é interessante porque tudo que a amante quer é ter este marido fiel. Ela não quer um marido infiel. Claro. Ela quer casar, ela quer ter um companheiro que seja inteiro dela, mas ela quer fiel. Mas ela diz o seguinte, ela tem um discurso, eu não encontro essa outra assim que fala, desculpa, tô traindo, tô entrando no celular. Amante, que eu pesquiso, tem um discurso de superioridade. Ela diz, eu prefiro ser a outra porque eu sei tudo, não estou sendo enganada, eu estou entrando nessa relação sabendo, do que a esposa traída. E se a esposa é traída e é enganada, ela está numa relação de submissão. Ela está numa relação só por obrigação, porque eu, pelo menos, estou escolhendo e estou sabendo. Caramba. E é o pior de tudo, o pior de tudo. Ela acredita que o amante é fiel a ela, que ele não tem relação sexual com a esposa. Ela só fica na relação porque diz, ele está com ela por obrigação, por causa dos filhos, por causa da família.
Mas nem transar com ela,
ele transa. Mas nem transar, ele só está por obrigação. Então, a verdadeira outra é ela. A esposa traída. Eu sou a número um, porque é comigo que ele quer estar, comigo é relação sem obrigação.
Gente, você é amante, ele por é isso fiel. Que você está casada com ele, entendeu? E ele quer estar com você.
Alguma
ele, vezes... ele te ama de verdade, a culpa foi minha, minha responsabilidade, eu vou resolver, não
isso
quero
aí,
atrapalhar
na verdade,
você.
Eu tenho uma coisa nas minhas músicas. Desde quando eu só componho, eu só fazia música para homem cantar. Eu tenho duas músicas que eu levo como exemplo. Eu sempre cantei o que eu quero ouvir. Nem sempre é o que realmente aconteceu. Mas eu quero deixar a história com um final feliz pra mim.
Por exemplo, Infiel, eu sei que você fez inspirada num chifre que uma tia sua
só
levou.
Só que ela tá com um cara até hoje, ela não mandou ele embora. Então eu queria que ela tivesse mandado embora.
Na música, ela manda ele embora.
Na música, ela manda ele embora. Igual esse tipo de amante. É um amante que ela reconhece... Porque isso que você falou é a verdade. Elas acham que é assim e que elas são as top zona, entendeu? Ele tá comigo e acabou.
Você toca real, não. Você nunca vai ser amada de verdade, ninguém te respeita
então,
nessa cidade.
Isso é um choque de realidade que eu queria colocar na cabeça. As duas músicas que eu tava falando que eu compus, uma chama Cuida Bem Dela, que é de um ex falando pro atual pra cuidar bem dela, que você não vai conhecer ninguém melhor que ela. Então,
peraí, isso... deixa eu entender. O ex...
Falando pro atual.
Falando, o ex falando pro atual.
Pro atual da menina.
Tá.
Que era pra ele cuidar bem dela.
Tá.
Que você não vai conhecer ninguém melhor que ela. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Não.
Não. Só na sua fantasia.
Pois é.
Mas você chama o seu DVD de realidade.
É.
Realidade da sua cabeça, né?
Não.
É. Não, o que,
não
o que você tá querendo dizer?
Acaba com as minhas ilusões.
Marília, você tá vendendo pra essas moças todas aqui... É, ainda é,
é
um
realidade.
Conto de fadas, um príncipe encantado ou uma realidade que as mulheres podem
não.
conquistar?
Ó, isso foi uma composição que eu fiz, mas eu não gravei. As músicas que eu gravei, a música Amante Não Tem Lar, ela pode ser difícil de acontecer. Eu já vi acontecendo, eu já vi amante pedindo perdão pra mulher. pode não acontecer diariamente como a gente gostaria.
E a mulher perdoando, você já viu?
Não. Ah. Entendeu? Mas ela fala, entendeu? É um choque de realidade para entender que realmente, amante, eu ando com muitos homens. Então, amantes, não é assim que eles pensam, entendeu? Eles realmente pensam que o casamento deles é a coisa mais importante. Uhum. Eles não pensam que você é a coisa mais importante. Difícil, mas é assim.
E esse negócio de botar a culpa em alguém? Em geral, quem é que leva a culpa?
A outra é a vilã, sempre a vilã. A outra, nossa, em inúmeros casos, a outra é a vilã, destruidora de lares. E a esposa também é a submissa, que aguenta, que não
então,
se
sempre
separa.
Sempre a mulher é a culpada. Né?
É,
meu pobre marido foi seduzido por essa vagabunda.
E a outra põe a culpa na esposa. Como também existe socialmente essa ideia da natureza masculina mais propensa à infidelidade, ele acaba tendo, até hoje, menos, cada vez menos, um certo privilégio na traição. Né?
Mas é complicado mesmo. Se fala tanto em feminismo e a mulher ainda culpa sempre a mulher por coisas que a mulher não tem culpa, entendeu? Se o cara é casado comigo, se o cara tá do meu lado, se o cara é meu namorado e ele me trai, quem me traiu foi ele. Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com a amante. Como é que eu vou culpar a amante se eu não tinha nada com ela? Eu tinha com ele também.
Esse negócio de dizer de quem é a culpa nas traições é melhor não se arriscar, mesmo porque tem gente especializada nisso. Daniele Martins, seus clientes são em sua maioria homens ou mulheres?
Então, Bial, eu vou te dizer que hoje é 50% homens e 50% mulher.
Puxa, eu ia dizer que...
Não, hoje é meio a meio. E que nem eu tava prestando atenção no papo delas, né? Nossa, eu vivencio isso todos os dias.
Quero ver o quanto tem de paranoia. De 50 clientes que te procuram, quantos foi só paranoia, não tinha nada, você não descobriu nada?
10. 40 normalmente tem.
Eu digo!
É, digamos que é uma percentagem significativa. Verdade. Sim. Agora, e esse negócio de smartphone, rede social, zap zap, as possibilidades de traição bem-sucedida aumentaram?
Sim, depois do WhatsApp, né, eu costumo dizer o smartphone, o que acontece? A pessoa, ela coloca a senha no celular, não deixa o parceiro ver o celular ou a parceira, né? Então, aí começa a desconfiança, é o primeiro sintoma, vai tomar banho, leva o celular, vai no banheiro, leva o celular, não desgruda do celular, não deixa a mulher ver ou não deixa o marido ver, já é um sintoma. Vaidade repentina. De repente, isso. O cara ou a moça ou a mulher ficou com aquela vaidade, aquela roupinha, começou a ir para academia, lingerie nova. Vão lá me procurar.
Mas para o seu trabalho, as novas tecnologias vieram ajudar também, né?
Bastante. Hoje eu posso te dizer que nós tivemos um aumento de 35% a 40% depois do WhatsApp.
Agora, tal pergunta que eu deixei ali, não deixei você responder. Dá para desbloquear o WhatsApp?
Ah, se você me procurar, quem sabe, né? Dá sim.
Rapaz, eu achei que você ia dizer não de jeito nenhum.
Desde que você dê um telefone de presente para a pessoa. Caso contrário, é impossível.
Meu amor, eu te amo tanto, confio tanto em você que eu quero te dar um telefone novo.
Dia dos pais, você não tem noção da loucura que foi. Nossa, um monte.
Tô só imaginando um monte de pai que ganhou telefone de presente no Dia dos Pais assistindo ao programa agora.
E aí a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente consegue fazer, né? Tudo, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, tudo. Só que você tem que dar o celular pra pessoa de presente. Caso contrário, não tem como, é impossível.
Bom saber.
Quer dizer, você olhando esse mundo de hoje, que parece que a gente está com as relações amorosas em transformação e tal, o seu mercado, que é o mercado baseado na desconfiança também, né? Só cresce.
Sim, graças a Deus. Continue assim permanente, né?
Graças a Deus para você, para Marília, para Miriam. Obrigado, Daniela.
Imagina, obrigado.
Show
vocês.
De bola. precisar do serviço da Daniele Martins, é só procurar na internet. Assim como se quiser ouvir a Marília Mendonça, você também encontra. Os livros de Janeiro Goldberg tem vários, porque homens e mulheres traem a outra, porque os homens preferem as mulheres mais velhas. Bom, esse já é outro assunto. Num próximo programa a gente fala mais sobre isso. Agora vamos ouvir como é que é, como faz,
como
com,
faz
ela.
Com ela. Como
obrigado, Marília, adorei. Obrigado, Marília. Obrigado, Daniela.
Paciência, se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. No copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz. Se quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber como faz com ela, se é melhor com ela. É saber se você faz amor comigo como faz com ela.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Obrigada, obrigada. Até lá.